Olá, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu estou aqui para apresentar mais um podcast, né, da série História em 20 Minutos. Eu faço parte, né, do grupo com a Roberta e com a Raíssa, que você vai encontrar com elas aí nos próximos podcasts novamente. Esse podcast é o terceiro, né, de uma série de 20 podcasts de um projeto que se chama Humanas e Manos. Esse projeto, ele foi criado para substituir o nosso estágio supervisionado na faculdade. Nós somos estudantes de história do sétimo semestre. Devido à pandemia, né, do novo coronavírus, esse projeto foi criado para que nós pudéssemos fazer o estágio de forma remota, né, montando algumas aulas aí e apresentando conteúdos para vocês. Esse podcast, né, e os outros, né, essa série, ela é voltada para alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental 2. Porém, se você ainda não chegou lá, ou se você já passou, né, do sétimo ano, está em outro ano escolar, ou se você já se formou no ensino regular, né, você continua sendo muito bem-vindo aqui nos nossos podcasts. Bom, vamos lá. Esse podcast, né, História em 20 Minutos, ele traz a temática de história moderna. E a gente falamos um pouquinho, né, nos dois primeiros podcasts sobre o humanismo, né, que foi um movimento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, e aqui fica o convite para que, se você não ouviu ainda esses podcasts, que você volte um pouquinho e escute eles para a gente conseguir dar um andamento legal daqui para frente. E aí, no podcast anterior, nós começamos a falar sobre o Renascimento, né? Que foi um movimento político, artístico, econômico, científico, né? Que teve aí uma abrangência, né, em diversas áreas muito grande. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre as características do Renascimento, né, para a gente entender como identificar, né, seja uma obra, seja algum movimento cultural da época, para que a gente consiga identificar realmente assim o que caracteriza tal produção como renascentista, né, seja essa produção artística, científica. Como conversamos no podcast anterior, houve grandes avanços científicos na época também, né? E, bom, aí vamos começar já então pelas características. Uma das principais características é a valorização da antiguidade clássica, né? Quando a gente observa assim, né, alguns traços nas obras renascentistas, a gente sempre vai ver traços assim de que lembram obras da Grécia, né, e da Roma antiga, até mesmo os próprios personagens, né, da mitologia grega. Ela vai aparecer em muitos momentos, né, em muitas obras de arte, em quadros, esculturas, né, e sempre aquela preocupação com o corpo escultural, com os, né, os pequenos detalhes. A gente tem a Pietà, né, de Michelangelo. Tem outras, né, esculturas também que valoriza isso, né, essa questão da perfeição. E isso é muito observado, né, nas esculturas principalmente, mas nas pinturas também é muito, a gente consegue ver, né? Também na literatura você tem um resgate aí de figuras da mitologia grega e romana, né? Como a gente falou um pouco no podcast sobre o humanismo, de um livro, né? Ai, deixa eu pegar aqui o nome, perdão. Acho que é o Inferno de Dante. Ah, enfim, gente, me perdoem, me fugiu o nome. Mas, enfim, tem lá um personagem que é da mitologia da Roma antiga. Outra característica desse período é o humanismo, né? Aqui o humanismo ele não está como movimento, mas como uma característica mesmo do Renascimento, que esse humanismo ele entra como um espírito crítico, um senso crítico. O homem passa a ser o centro do universo, né? Assim como aconteceu no humanismo, né? Que sai aquela figura de que Deus está no centro de tudo, está no centro do universo, e quem, né, está agora é o homem. Também nessa característica a gente encontra isso. E aí, né, você tem a valorização do homem, das ideias críticas, né, desse espírito mais crítico. Também há uma valorização da filosofia, que é onde, né, se desenvolve aí esse senso crítico do homem, que vai conseguir aí olhar de uma forma mais crítica, valorizar mais a arte, a ciência, né? Então, há uma valorização nesse momento de tudo que o homem é capaz de produzir, né? Na Idade Média, a gente vê muito, a valorização do que Deus produz, né? Daquilo que é criatura de Deus. A gente vê, né, a valorização da natureza e tudo mais. Aqui tem a valorização da natureza, mas existe a valorização por meio do que o homem conseguiu estudar. Outra característica, e essa é uma das principais do Renascimento, é o racionalismo, né? Como o próprio nome já diz, né, é o uso da razão para explicar experiências do cotidiano, né? Porque antes você tudo, né, para tudo, né, principalmente no período medieval, que acontecia era porque Deus quis, né? Então assim, é um período que não chove tanto. Olha, esse ano a gente, né, teve uma seca maior. Então, não era estudado, né? Pelo menos não abertamente, né? E se a igreja tinha esses dados, ela, enfim, não deixava em acesso a todos, e estava muito ligada à questão da fé, né? Então você não tinha o uso da razão como uma ferramenta, assim, né? Podemos dizer, do cotidiano. Tudo se explicava sobre a fé. Nesse momento do Renascimento, você tem o inverso disso, né? Você tem a razão se sobrepondo à fé, né? E o racionalismo, ele dispensa, né, ele despreza as explicações vindas da Igreja Católica, né? Então aqui de novo a gente vê um momento de rompimento com algumas coisas que a Igreja colocava, né, como sendo uma verdade absoluta. Então a gente é nítido isso, até mesmo o racionalismo, dá para a gente ver isso quando a gente estuda um pouquinho o renascimento científico, como foi falado no podcast anterior, né? Que eu até dei alguns exemplos, sobre a evolução da anatomia, e tudo que a igreja pensava sobre isso. Outra característica é o individualismo, né? Mas como assim, né? Uma característica individual. Aí você pega a influência do próprio movimento do humanismo, né? E aí vem o antropocentrismo e o cientificismo junto, né? Para compor isso, o individualismo, né? O homem passou, nesse momento, a ser guiado pelas suas próprias emoções, com o seu senso crítico, e responsável por tudo aquilo que ele produz, que ele pensa, que ele consegue criticar, que ele consegue estudar, que ele consegue desenvolver. Então, nesse momento, você tem uma valorização, do homem enquanto indivíduo, como um ser único, sabe? E esse indivíduo, é sempre bom a gente ir fazendo os paralelos, né? Na Idade Média, a gente tinha um indivíduo que era um filho de Deus, né? Uma criatura divina, alguém que estava ali com um propósito de Deus, né? E tudo mais. Nesse momento, não. É como se não, né? O homem se torna, dono do seu próprio destino, assim, né? Ele é um ser crítico e responsável por suas ações, né? Então, ele, se ele, enfim, fez alguma coisa errada, não foi porque foi uma tentação, né? Ou uma provação divina. Não, foi porque ele se descontrolou, enfim, ele tem emoções, né? É nesse momento que o ser humano é visto como um indivíduo que tem emoções, sentimentos, sejam eles bons e ruins, e também pessoas que são capazes de concordar e discordar com qualquer coisa, inclusive a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela, né, nesse momento, né, ela é uma instituição de grande poder. Né, monarquias podiam falir, mas a Igreja Católica não. Tanto é, né, que mesmo depois de tantos séculos, a gente ainda tem a Igreja Católica presente até hoje, né? No Brasil, por exemplo, nós somos um país de maioria cristã, né? Então, assim, a Igreja Católica, ela é uma instituição de poder. Hoje em dia não tem o poderio que tinha antes, né? Mas ela se faz presente. E assim, como a gente falou no, nos podcasts anteriores, você tem um rompimento com esse pensamento da Igreja Católica, com muitos dogmas que a Igreja Católica tem naquele momento, só que você não tem um rompimento total. Nesse momento, as pessoas rompem com os dogmas da Igreja Católica, mas elas não rompem totalmente com a Igreja, com a fé e com a religiosidade, né? É interessante a gente falar que muitos cientistas e pessoas que chegaram ao racionalismo, ao individualismo, que fizeram dessas características ficarem transparecidas nas suas obras, nas suas publicações, nos seus trabalhos, elas eram muitas vezes, né, na maioria das vezes, esmagadora maioria, cristãs e católicas, né? Então, o próprio Galileu Galilei, que foi, né, uma pessoa importantíssima para o renascimento científico, ele era muito ligado à Igreja Católica, né? E também importante, só pegando um ganchinho, né, que a gente vai falar sobre isso um pouco no, nos próximos podcasts, mas a Igreja Católica, ela é um momento um pouco conturbado, que é onde a Inquisição, ela tá muito presente, a perseguição, né, a todos aqueles que insistiam em quebrar esses dogmas que para a Igreja era uma verdade absoluta e para as pessoas até determinado momento foi suficiente para responder às suas perguntas. Elas sofriam perseguições da igreja, né? Então, você tinha aí uma série de punições, né? E, enfim, acho que uma das mais famosas e acho que é uma das piores utilizadas era ir para a fogueira, né? O próprio Galileu Galilei, ele foi ameaçado, perseguido pela igreja, só que ele, né, falou: olha, eu assumo publicamente que o que eu falei é mentira, o que eu estudei é mentira, e ele negou, né, as suas ideias e descobertas publicamente para não morrer, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque às vezes a gente fala do renascimento e o próprio nome diz, né, que estão renascendo novas ideias, né? Tá renascendo o mundo clássico, né? Como eu falei na primeira característica. Esse renascimento para a luz, né? O renascer nos traz essa ideia de luz, né? Que entra aí em contraposição à Idade Média, né? Que é conhecida como a Idade das Trevas. Mas é importante a gente deixar claro aqui também que não é que na Idade Média não se teve nenhuma produção científica, nenhuma produção artística, né? Se teve. Né? E como foi falado também no podcast anterior, o Renascimento, ele não surge do dia para a noite. As pessoas dormem hoje na Idade Média e no outro dia elas acordam no Renascimento. Não. É um movimento que ele vem aos poucos e vem ganhando espaço na sociedade, aos poucos, e vai tomando diversas áreas da sociedade, né? Bom, outra forma também, né? Outra característica muito presente é o hedonismo. Nossa, que palavra difícil, né? Bom, o hedonismo é uma busca por prazeres, né? É, também foi um aspecto que se destacou bastante nesse período, né? Junto com o individualismo. Na verdade, o individualismo e o hedonismo, eles andam juntos, né? Porque da mesma forma que um ser individual tem emoções, sentimentos, esse ser individual também tem desejos. E aí não só no campo sexual, né? A busca por prazer físico, mas também um prazer intelectual de buscar algo que te alimente, né? Que você conheça algo novo. Também o prazer pelas coisas mais simples da vida, né? Vamos supor, ah, eu gosto de sentar num jardim, enfim, apreciar aquela paisagem. Então, a busca por prazer mesmo, de algo que te faça bem. E também aí nesse momento também tá atrelado, né, o prazer da carne, o prazer sexual, que é um momento onde se valoriza muito a figura da mulher, né? Mas não é qualquer mulher, é a mulher virgem, é a mulher com formas bem harmônicas, assim, né? Então, a mulher de beleza física, com uma beleza assimétrica, harmônica, né? Na próxima, nos no próximos podcasts, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como era, né, feito a arte renascentista, assim, alguns quadros, enfim, e que a simetria é algo muito primordial, assim, algo que é considerado tanto nas obras de arte quanto na análise das pessoas mesmo, né? Então, moças que eram que tinham ali as suas formas simétricas, que eram, né, jovens principalmente, virgem, que mostra, né, a doçura e a leveza. Enfim, há uma valorização desse tipo de mulher também. Outra característica é o universalismo, né? E aí o universalismo, ele tá muito ligado no campo da educação, né? Que aí é um momento que você legitima vários avanços, né? De várias áreas de conhecimento em conjunto. Então, nessa característica, a gente observa uma busca por diversas áreas de conhecimento. Né? Então é um conhecimento que ele não está fragmentado, assim, ah, só vou estudar matemática, ou só vou estudar biologia, ou só vou estudar as emoções. Não, a busca por um conhecimento mais geral, assim, né? Uma das figuras importantes, né, do universalismo é o Da Vinci, né, o Leonardo da Vinci, que a gente vai falar um pouquinho dele também nos próximos podcasts, mas que ele tem aí, né, nos seus manuscritos vários estudos, né, sobre física, né, a mecânica, que é uma área da física, biologia, anatomia, enfim, né, é considerado aí, né, para quem é da área de mecânica, eu já fui uma pessoa da área de mecânica, mas ele é quase que o pai da mecânica, assim, né? E por tudo que ele inventou, por tudo que ele conseguiu trazer, assim, né? De observando a natureza, conseguir produzir uma série de projetos e protótipos, né? Enfim, nos próximos podcasts a gente vai falar um pouquinho dele, mas é uma figura muito legal de se estudar. Bom, outra característica, né? Como a gente já falou um pouquinho ontem, é o cientificismo, né? Que é justamente essa busca por conhecimento, a busca por diversas áreas, né? Que também tá aí junto com o universalismo, que é essa questão de você buscar o conhecimento por várias áreas diferentes, né, como a biologia, a matemática, a física, a astronomia, a botânica, a anatomia, a química, a medicina, enfim, são diversas áreas que você tem essa busca, né, da ciência. É justamente isso, é você responder às suas perguntas e os seus questionamentos de vida, né, de tudo que acontece ao nosso redor, você nesse momento busca respostas na ciência e não mais na Igreja Católica, como foi feito anteriormente, né, na Idade Média. Bom, esse podcast, ele foi mais para fechar, né, um pouco assim, para a gente entender realmente o que foi o movimento renascentista, né? E como eu falei no podcast anterior, a história, ela não é para você analisar ou entender, né, 100% como foi o passado. A história, na verdade, a gente faz pergunta, na história a gente faz perguntas ao passado para entender o nosso presente. Né? Então é legal a gente saber da onde que veio muitos avanços de matérias que a gente aprende hoje na escola, né? De coisas que a gente tem na nossa casa e que veio lá atrás, quando pessoas se questionaram e não aceitaram mais as respostas que elas tinham, que era simplesmente porque Deus quis assim. Bom, eu convido vocês então a ouvir o nosso próximo podcast, né? O próximo podcast a gente vai falar um pouquinho sobre as obras renascentistas, né, que são super famosas aí pelo mundo. E aí a gente vai entender um pouquinho mais, vai falar um pouquinho mais sobre o Leonardo da Vinci, né, e outros pintores, né, e estudiosos, né, tão importantes quanto eles, pintores, escultores, enfim. Então fica aqui o convite para vocês continuarem acompanhando os nossos podcasts. Se cuidem. Usem máscara, fiquem em casa se possível. E até o próximo podcast, pessoal. Tchau!